DW Noticiário.
Bom dia, 26 de maio e você está ouvindo DW em português. O meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com o noticiário. Em Moçambique, o clima está tenso. O maior partido da oposição, Renamo, acusou a polícia de ter atacado a sua segurança em Gorongosa, no centro do país. Por isso, respondeu, ferindo 17 polícias. De acordo com a Renamo, a polícia tentou desarmar os seus homens no povoado de Vunduzi, fato, entretanto, negado pelo administrador de Gorongosa. Paulo Majacunene explicou que tudo começou quando um dos polícias disparou acidentalmente e, segundo o administrador de Gorongosa, não há registro de feridos. Amanhã, segunda-feira, o governo e a Renamo deverão se encontrar para tentar ultrapassar a tensão política no país. A oposição contesta, entre outras coisas, a composição da Comissão Nacional de Eleições e ameaça impedir a realização de eleições que abrem com as autárquicas, marcadas para o dia 20 de novembro, e prosseguem então com as presidenciais e legislativas no ano que vem. Em Cabo Verde, a taxa de analfabetismo, que afeta principalmente pessoas com mais de 65 anos, diminuiu de 25% para quase 15%. Os resultados estão contidos no inquérito Multiobjetivo Comum 2012 sobre a qualidade de vida dos cabo-verdianos, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, que analisa também o acesso à energia elétrica e aos serviços de água e saneamento. O inquérito aponta ainda que 87% da população em Cabo Verde tem acesso à eletricidade, sendo que há 12 anos eram apenas 50%. Melhorou também o acesso à rede pública de distribuição de água, enquanto que no ano 2000 eram apenas 25% dos lares, hoje são 65%. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe estão entre os 12 países africanos que vão beneficiar da decisão do governo brasileiro de anular dívidas no valor de 700 milhões de euros. À margem das comemorações dos 50 anos da União Africana, o porta-voz da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, Thomas Traumann, disse que ter relações especiais com a África é estratégico para a política externa brasileira. Os países mais beneficiados com esta anulação da dívida serão, entretanto, a República do Congo, Brazzaville, cuja dívida é de 272 milhões de euros, e a Tanzânia, com 183 milhões de euros. A Guiné Equatorial realiza eleições legislativas e locais neste domingo, um escrutínio sem observadores internacionais e que deverá dar nova vitória esmagadora ao partido do presidente Teodoro Obiang, que está no poder há 34 anos. Cerca de 300 mil eleitores são chamados a eleger os 100 deputados que compõem a Câmara Baixa do Parlamento e, pela primeira vez, 55 membros do Senado. Em disputa estão ainda 334 lugares de conselheiros locais em 30 municípios. Em Paris, na França, cerca de 50 pessoas que são contra o casamento gay foram detidas na noite de sábado. A informação é da polícia local, que esteve presente em mais um dos protestos contra a nova lei francesa que permite o casamento entre homossexuais. Para esse domingo, a polícia espera cerca de 200 mil pessoas em Paris num outro protesto contra o casamento homossexual. No Rio de Janeiro, no Brasil, também houve protestos contra o casamento gay. Cerca de 100 mil fiéis de diferentes igrejas evangélicas saíram às ruas no sábado, no Rio de Janeiro, para defender a noção tradicional da família. Na Rússia, a polícia deteve cerca de 30 ativistas pró e anti-gay no centro de Moscou, no sábado, impondo proibição de manifestações pelos direitos gays. As prisões na Rússia coincidiram com a primeira manifestação gay na vizinha Ucrânia, que foi autorizada pelas autoridades e teve controle policial. Notícias do esporte. A tão esperada Liga dos Campeões, cuja final foi ontem em Londres, terminou com a vitória do Bayern de Munique, 2-1 para cima do Dortmund, sendo que o segundo gol dos vencedores foi marcado, faltando apenas alguns minutos para o final da partida. Esta foi a primeira vez na história da Champions League que duas equipes alemãs foram parar na final. O Benfica e o Vitória de Guimarães disputam neste domingo a final da Taça de Portugal no Estádio Nacional em Oeiras, em um jogo com início às 5h15 da tarde deste domingo, horário local. A arbitragem fica por conta de Jorge Souza, da Associação de Futebol do Porto. Outra notícia do mundo do futebol é o jogador brasileiro Neymar. No sábado, o avançado postou na internet que amanhã, segunda-feira, ele vai assinar um contrato com o Barcelona. Na mesma mensagem, via uma rede social, Neymar agradece ao time brasileiro Santos pelos 9 anos em que esteve na equipe. Essas foram as notícias e, se quiser, já sabe, pode dar a sua opinião sobre qualquer assunto da atualidade. Se o poder estivesse em suas mãos, como você resolveria as tensões políticas em Moçambique? Entre a Renamo, o maior partido da oposição moçambicana, e a Frelimo, o partido do governo? Mande uma mensagem pelo telemóvel para o número 0049-1758-198273, 0049-1758-198273, ou, se preferir, o e-mail afriportug@dw.de. Ouça agora o Juventude em Foco, depois o Learning Bahia Aprender de Ouvido. Eu volto no final com as reações dos ouvintes.
DW, Juventude em Foco.
Olá, bem-vindo a mais uma emissão do programa Jovem da DW África. Hoje, eu, Francisca Bicho, estou em estúdio com um novo colega que nos vai acompanhar ao longo do programa de hoje. Chama-se Filipe e é do Brasil.
Olá, Francisca, e olá a todos. Eu sou Filipe Feminin e hoje vou acompanhar a emissão do Juventude em Foco, que vai ser todo ele dedicado à música eletrônica. Umas novas e outras nem tanto.
Pois é, iremos apresentar mais à frente as músicas que constam no Top Alemão desta semana, mas por enquanto vamos apresentar-vos ou relembrar-vos de uma banda mítica alemã que revolucionou a música eletrónica.
Kraftwerk é o nome da banda de Düsseldorf. Ela é considerada um mito, uma instância que criou e cultivou um gênero musical e que abriu as portas para o pop eletrônico, o hip-hop e o techno.
É raro encontrar um artista internacional que não faça referência aos Kraftwerk e que não cite os fundadores da banda, Florian Schneider e Ralf Hütte, quando nomeia as suas influências musicais.
As músicas Os Robôs, As Máquinas Humanas, Os Showroom Dummies são um exemplo de alguns temas e quase todas as pessoas conhecem a música do Kraftwerk, mas poucos sabem o que existe por trás da dupla de músicos fascinados por bicicletas de velocidade. Afinal de contas, o que é o Kraftwerk? Tentaremos simplificar. O que Rainer Werner Fassbinder é para o cinema alemão e Josef Beuys é para as artes visuais, o Kraftwerk é para a música na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial.
Quando em 1969 surgiram letras com melodias populares que iam contra a guerra do Vietnã e clamavam por mais paz e amor, Ralf Hütte e Florian Schneider decidiram, alheios a todas as influências musicais anglo-americanas, iniciar uma nova e própria música popular alemã.
Poder fazer música na Alemanha depois da guerra, onde a vivacidade da música, a música cotidiana, tinha desaparecido, tinha sido apagada, era um problema para todos nós. E a nossa geração teve que começar novamente do início.
Após 3 álbuns cheios de experimentos desde o krautrock, nome dado ao gênero experimental com atributos psicodélicos tocados no final da década de 60 e começo da década de 70, até a flauta transversal, manifestou-se em 1974 com o álbum Autobahn, aquilo que definiu o que é e o que será o Kraftwerk. Monotonia, repetição e movimentação, tendo como base o progresso acelerado do desenvolvimento técnico, ao qual o ser humano estava fadado.
Ao invés de palavras floridas e cheias de conceitos moralistas, a dupla dos Kraftwerk limitou as suas letras quase que exclusivamente a frases abstratas que poderiam derivar de meras placas de instruções.
Desde o começo, nós tínhamos um conceito para uma música popular eletrónica. Essa música é uma espécie de música futurista para a época do mundo computarizado.
Das Zeitalter der Computerwelt.
Todos os instrumentos palpáveis na banda foram substituídos eletronicamente. devido ao fato do baterista transpirar demais em cima do palco e desta forma não caber mais na imagem do percussionista industrializado, a banda inventou a bateria computadorizada, assim como muitos outros geradores de sons, também conhecidos por sintetizadores.
A apresentação da banda também se tornou cada vez mais artística. Às vezes apareciam todos uniformizados em vermelho e preto e mexiam-se de maneira desajeitada, com as pernas rígidas, ou trocavam por completo os músicos por figuras robóticas.
Holger Tsukai, músico da banda Can e que também fazia parte da vanguarda musical psicodélica e progressista, resume o que foi o Kraftwerk.
O Kraftwerk foi uma banda, mas que no final de contas abriu mão dos princípios de banda em benefício de um design sonoro.
Quase tanto quanto a música consagrada, o exílio no meio de Düsseldorf imposto pelos próprios músicos também faz parte do mito de Kraftwerk.
Nós não somos bons a conversar, por isso fazemos música.
E assim eles falaram pouco nos últimos 40 anos. Às vezes é possível ver os fanáticos por ciclismo pedalando pelas zonas rurais de Düsseldorf. Às vezes como eles entram no lendário estúdio Kling Klang, carregando uma pasta e vestindo terno e gravata. A entrada ao estúdio Kling Klang é proibida e o uso é exclusivo dos membros do Kraftwerk.
Mas quando os tímidos músicos decidem ganhar coragem para uma aparição antes das câmaras, eles invariavelmente mandam os seus dummies reproduções digitalizadas de si próprios. Geralmente, Ralf Hütte filosofa através do seu dummy sobre Kraftwerk, movimento, silêncio e máquinas.
O nosso conceito é Kraftwerk, o homem-máquina. Isso significa nós tocamos as máquinas e as máquinas tocam-nos a nós.
Und die Maschinen spielen uns.
Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn.
Em 2009, Florian Schneider abandona o Kraftwerk. Ralf Hütte continua sozinho. Ele administra a herança do Kraftwerk, volta a sair em turnês e continua a modelar as velhas obras, as adaptando aos novos conceitos técnicos.
A entrevista mencionou que gostaria de mudar o seu sobrenome para Kraftwerk. Afinal, ele é Kraftwerk, o homem-máquina. E aparentemente, para ele, não existe grandes diferenças entre humanos e máquinas.
O ser humano também possui correntes microscópicas que são perceptíveis quando fazemos um eletrocardiograma. Isto não é algo separado do homem, não é uma contradição. A natureza e a técnica andam juntas. Nós vemos isto como uma unidade.
E com esta música dos Kraftwerk finalizamos a nossa viagem ao mundo da música eletrônica alemã.
Voltemos para a Alemanha e para as novidades musicais desta semana. Nós, do Juventude em Foco, escolhemos três hits que estão no top 100 alemão e que têm tudo a ver com o legado musical criado pelos Kraftwerk.
Isso mesmo, Francisca. Vamos começar com os sintetizadores clássicos mixados com vocal melancólico de Dave Gahan. Posição 22 nessa semana, Depeche Mode com Soothe My Soul. Em português, acalme a sua alma.
E agora pulamos para o pódio do nosso top, com a medalha de prata nesta semana, o duo de indie rock Capital Cities. Seguros estamos de que vais gostar deste som. Safe and Sound.
Take you where you wanna be. You could be my love.
seguindo nas pegadas progressistas da lenda alemã Kraftwerk, finalizamos o nosso top com o projeto sueco Swedish House Mafia. Infelizmente, o trio de DJs anunciou este ano o fim do projeto. Mas não se preocupe, meu filho. Don't You Worry Child continuará a sacudir as pistas de dança mundo afora.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now.
Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you.
Sonzeira, hein, Francisca?
Pois é, Filipe. A música está boa, mas o Juventude em Foco desta semana chegou ao fim. Marcamos encontro na próxima semana com mais um Juventude em Foco. Até lá, tchus!
É isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês nessa edição. Tchus!
Yeah!
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 7º episódio da série sobre direitos das crianças e trabalho para paz. Hoje, vamos até os Camarões para falar sobre crianças que são forçadas à escravatura, tanto económica como sexual.
Estamos em Aquá, o bairro comercial da Douala, a capital económica dos Camarões. Estamos na Rue de Pau, numa das filiais camaronesas da FEED, a sigla em inglês da Fundação das Crianças, Educação e Desenvolvimento. Esta organização criou um centro para tomar conta de crianças em situações difíceis e para ajudar a educá-las e a formá-las. Marie José nasceu em 1992. Nunca conheceu o pai e a mãe morreu quando ela tinha apenas 13 anos. Desde então, a sua vida tem sido precária.
A morte de minha mãe, uma família veio me chercher ao village.
Quando a minha mãe morreu, veio uma mulher buscar-me à aldeia. Ela tinha prometido à minha mãe que continuaria a mandar-me para a escola. Mas quando o marido a deixou, ela ficou doente e, depois de um ano letivo, mandou-me trabalhar num restaurante. Não me pagavam pelo trabalho, só recebia as gorjetas que os clientes me davam.
On ne me payait pas. Je gagnais seulement un peu d'argent que les clients me donnaient.
Marie José teve de encontrar outra maneira de ganhar dinheiro. Uma noite, uma amiga sugeriu-lhe que a acompanhasse à Rue de la Joie, que traduzindo significa Rua do Prazer. Sentaram-se num restaurante e Marie José rapidamente percebeu onde estava. As duas amigas começaram a ir lá frequentemente.
J'ai commencé à fréquenter la rue de la Joie quand j'avais 15 ans. Et quand j'avais besoin.
Comecei a ir para a Rua de la Joie quando tinha 15 anos. Ia sempre que precisava de dinheiro. Se um homem me desse algum dinheiro, íamos para um quarto ao lado. Se ele tivesse muito dinheiro, passávamos a noite toda juntos e íamos para a casa dele. Havia um homem que costumava convidar-me para a casa dele durante 2 ou 3 dias.
M'invitait souvent chez lui pour 2 ou 3 jours.
2 anos depois, Marie José dava à luz uma criança concebida com um cliente. Ao contrário de muitas jovens que abandonam os seus filhos, decidiu ficar com a sua filha, provavelmente porque encontrou ajuda na FEED.
Quand j'étais enceinte de ma fille, un jour à la maison,
quando estava grávida da minha filha, ouvi na rádio em casa que havia ONGs que tomavam conta de crianças órfãs. Como sou órfã, descobri mais informações e vim para aqui para aprender uma profissão. Quero ser técnica de tecnologias de informação e, se Deus me ajudar, um dia terei o meu próprio centro de negócios.
Maria José podia escolher entre várias áreas profissionais: tecnologias de informação, cabeleireiro, costura, eletricidade ou mecânica automóvel. Estamos a caminho de Ndokoti para PK12, a 12 quilómetros do centro da cidade. A FEED também tem aqui um centro para órfãos e crianças vulneráveis. O edifício está vazio às 5 da tarde. As crianças foram para casa. É preciso andar 10 minutos para encontrar Guilan, uma jovem de quem a ONG toma conta. Guilan está a limpar. Tem cabelo curto e usa um vestido rosa. Parece mais nova do que é. Quando o representante da ONG lhe diz que a queremos entrevistar, rebenta em lágrimas. A mãe morreu de HIV-Sida e nunca conheceu o pai. Demora a falar sobre o inferno porque passou. Quando vivia com a tia, foi violada pelo tio.
Estava em casa a fazer os trabalhos de casa. Ele estava lá a dormir. Levantou-se e depois ameaçou-me com um machete. Eu disse que não queria, mas ele ameaçou-me e violou-me. Digo a todas as raparigas da minha idade para terem muito cuidado.
Outro tio, Victor, tomou conta de Guilherme. Apresentou uma queixa na polícia contra o tio que violou a sua sobrinha. Estamos agora na sede de Aseja. A ONG dedica-se a crianças e adolescentes em perigo no distrito de Yaoundé, a capital dos Camarões. É onde conhecemos Jules Marcel.
Tenho 16 anos. A minha mãe pôs-me num balde do lixo quando nasci e fui adotado por freiras. Quando eu tinha 7 anos, decidiram vender-me a um homem. Ele comprou-me por 500 mil francos, cerca de 760 euros.
Um dia, Jules Marcel adoeceu. O seu patrão vendeu-o a outro homem, a quem o rapaz serviu, até ele morrer. Os seus herdeiros decidiram não ficar com Jules Marcel ao seu serviço.
Passei 2 meses nas ruas no início. Dormi ao relento. Um dia, um homem, o chefe da aldeia, levou-me. Trabalhei para ele como escravo. Não tinha tempo para descansar. Trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite. Não podia ir para a cama até que todos estivessem deitados. Tinha de esperar e depois tinha de vigiar a porta, porque eu era também o vigia.
Jules Marcel conseguiu abrigo na ONG graças a um encontro ocasional com um homem que estava preocupado com ele. O infortúnio das crianças também é nítido na parte nordeste anglófona dos Camarões, na região de Bali. Sandrine, de 16 anos, tem um bebê nos seus braços. Embora o filho seja seu, não sabe quem é o pai. Quando era uma menina, fazia limpezas para uma senhora. Quando terminou a escola primária, a sua patroa decidiu que ela podia começar a trabalhar a tempo inteiro. Sandrine tinha 10 anos.
Todas as manhãs tinha de levantar-me às 5 horas, fazer as limpezas, preparar o pequeno almoço para as crianças e levá-las à escola antes das 8 horas. Vendia sopa, vendia comida e depois ia trabalhar nos campos. Tinha de lavar a roupa e assegurar que o marido dela tinha comido alguma coisa antes de ir buscar as crianças à escola. Esta mulher prometeu à minha mãe que me ia pagar, mas nunca o fez. No fim, disse-me para me desenrascar sozinha e foi assim que acabei a deambular por aí até ficar grávida desta criança. Depois, ela expulsou-me.
De regresso à sua aldeia natal, Sandrine foi acolhida pela Nkumu Fed Fed. Aqui, os jovens podem receber formação e também aprender a fazer música, terapêutica e teatro. Cantam e representam para ajudar a superar os seus traumas. A exploração económica ou sexual de crianças não é nada de novo. Mas o fenómeno está a crescer nos Camarões à medida que a pobreza aumenta. Berta Titangi é a coordenadora de Nkumu Fed Fed e explica que alguns pais pobres começaram a dar os seus filhos a quem oferecer mais dinheiro em vez de os darem aos seus parentes, como costumavam fazer.
Eles usam as crianças, exploram-nas e depois tiram-lhes o dinheiro.
Hoje, cerca de 6 mil crianças, a maioria vítimas da exploração sexual, foram salvas por ONGs e outras instituições, como a Organização Internacional do Trabalho, a Embaixada dos Estados Unidos e o Governo dos Camarões. Para ajudar estes jovens em perigo, ONGs camaronesas estão a tentar alertar as autoridades políticas e a mudar a opinião pública. É o que a SEJA faz. Xavier Tsingui é o secretário-geral da organização e explica as três fases do seu trabalho. Identificam jovens em perigo, reabilitam-nos, oferecendo-lhes formação profissional e depois reintegram-nos na sociedade.
Isto significa que estas crianças aprenderam algo. Elas exercem a sua profissão e são integradas numa família. Só nesta fase é que podemos orgulhar-nos por termos alcançado o nosso objetivo. Mas não paramos aqui. Continuamos a acompanhá-las para assegurar que as crianças não acabem novamente num estado de vulnerabilidade.
Apesar dos esforços das ONGs, a prostituição e a exploração de crianças está longe de ser erradicada nos Camarões. O escritório da Organização Internacional do Trabalho na África Central publicou um mapa que mostra que muitas crianças, tanto rapazes como raparigas, seguem o caminho marítimo para a África Ocidental, atravessando os Camarões para chegar ao Gabão ou à Guiné Equatorial. Mais do que nunca, barcos da África Ocidental que traficam crianças afundam-se em águas camaronesas. Crianças dos Camarões e de outros países são vítimas da exploração sexual, outras são usadas como criados em lojas ou em plantações. Estas são experiências esgotantes e traumáticas que dificultam o desenvolvimento físico das crianças, a sua saúde, o seu desenvolvimento mental e o seu futuro como adultos livres.
E assim termina o sétimo episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Esta radionovela é da autoria de Henry Fotso, dos Camarões. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportuga@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E o clima está tenso em Moçambique. O maior partido da oposição, Renamo, diz que foi atacado, mas o administrador do distrito de Gorongosa diz que o disparo aconteceu acidentalmente. Hoje perguntamos como você resolveria as tensões políticas em Moçambique se o poder estivesse em suas mãos. Recebemos vários comentários pela nossa página do Facebook. Tiziano André Mutengo escreveu: "Eu procuraria manter sempre o diálogo e trabalhar com alguns membros dos partidos da oposição." Nelson Eugênio Suriar Bondi, da Beira, escreveu: "As informações são muito censuradas. Acredito que houve muitos mortos por parte da polícia moçambicana. Os chefes mandam e quem sofre são os mandados e a população. Eu acho que deve haver um diálogo sério e cedência de algumas exigências que a Renamo faz ao governo para o bem do povo." Elísio Alexandre Faria Mumad: "Sou apartidário", diz ele, "mas acho estranho um homem treinado, um polícia, disparar sem justificativa. Também acho que nem sempre devemos culpar o governo, porque alguns moçambicanos também querem matar o Lhakama. Vamos ver no que isso vai dar", diz este ouvinte. Ayrton Aires escreve que, para acabar com esse problema, só podemos voltar a pegar em armas. Esta é a solução, acredita este ouvinte. Estevão Cauta acha que esse disparo não foi acidental, mas sim planejado e intencional. Mais uma mensagem, Leonardo Kosseng escreve: "Acho justo, votem num partido que não seja um desses dois e apressem a unificação das forças dos dois movimentos com justiça da distribuição dos rendimentos e categorias e, no geral, na unificação e reconciliação nacional." Infelizmente, não temos tempo para ler todas as mensagens. Tenham todos ainda um ótimo domingo e até a próxima.